A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos, eu sou Patrícia Armentano e apresento uma nova edição a partir de agora. Hoje eu vou falar sobre o projeto Ser Social, um projeto de responsabilidade social mantido pela Amapar. E eu converso a partir de agora com a assistente social Heloísa Manesco, uma das coordenadoras deste programa. Quero primeiramente cumprimentá-la, seja bem-vinda e obrigada pela sua disponibilidade, Heloísa.
Eu agradeço pela oportunidade de a gente estar vindo falar sobre o projeto Ser Social. Gostaria de falar que esse trabalho é desenvolvido através de uma equipe técnica e também com uma diretoria específica, onde temos o Dr. Joel Pugsley, que é o nosso diretor, e temos os membros da diretoria, que é o Dr. André Carias de Araújo, o embargador Gilberto Ferreira e o doutor José Dossiati, que fazem parte da diretoria do projeto e contribuem efetivamente para o trabalho que é desenvolvido.
Para começar a nossa conversa, Heloísa Manesco, que você nos explicasse o que é o projeto Ser Social.
Bom, o Ser Social, ele é um projeto que foi criado dentro da Amapar, né? É um braço da Amapar, que ele viabiliza o atendimento a crianças e adolescentes do bairro do Guarituba, ali em Piraquara, com o intuito de atender essas crianças e esses adolescentes que vivem em situação de vulnerabilidade ou até mesmo em risco social, né? Então, o projeto ele desenvolve atividades no contraturno escolar.
Sim.
E atividades culturais, esportivas e pedagógicas.
Quantas crianças são atendidas pelo programa?
No momento nós temos 84 crianças, e entre crianças e adolescentes, né?
Sim.
Mas a gente tem a gente tem um limite para 120 crianças. Mas com o nosso novo modelo de atendimento, que prioriza mesmo a qualidade do aprendizado, a gente reduziu um pouco o número de crianças. Então, a gente está dentro do nosso limite no momento.
Porque assim consegue dar uma atenção também melhor para cada criança, cada adolescente.
Isso. E com um atendimento de qualidade, né?
Há quanto tempo existe o programa e quantas crianças, né, já foram atendidas? Você tem esse número?
Imaginamos que mais de 3 mil crianças e adolescentes já passaram pelo projeto.
Uhum.
Então, ele existe desde 2004. Ele começou inicialmente com a ideia de ter uma oficina de futebol.
Sim.
Que era mesmo no intuito de tirar essas crianças que ficavam na rua, que não tinham outro tipo de atividades. Então, havia um campinho dentro mesmo do bairro do Guarituba, onde funcionava futebol. Então, a partir de 2004, ele já vem atendendo as crianças e os adolescentes ali da região. A partir do ano de 2005, foi firmada uma parceria com a Prefeitura de Piraquara, né? Então, a partir daí, já foi viabilizando outro tipo de atendimento mais estruturado. Através do CRAS, que é do Centro de Referência da Assistência Social, era feito a inscrição dessas crianças e elas participavam do futebol. E após alguns anos de atendimento, foi levado para dentro da sede de Piraquara o projeto, porque antes funcionava nesse campo de futebol que tinha dentro do bairro mesmo. Como havia a sede em Piraquara, um espaço que podia proporcionar maior atendimento e uma estrutura melhor, foi pensado em levar o projeto para dentro da própria sede.
Uhum.
E a partir daí foi se estruturando, foi ampliando o atendimento com outras atividades, oficinas, e as crianças iam participando. E o CRAS fazia essa inscrição através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo do município.
Por que a ideia da AMAPAR de levar esse tipo de atendimento a essa região específica, a região de Guarituba, Heloísa?
Então, o bairro do Guarituba é o maior bairro do município. Então, assim, tem a estimativa de 93 mil habitantes dentro do próprio município, e 56 mil são no Guarituba. Então, ele é bem grande. É o bairro que recebeu os atendimentos básicos, recebeu por último os atendimentos básicos, como assistência, saúde, estruturação da educação dentro do próprio bairro. Então, é uma região bastante populosa. Como a sede de Piraquara está bem na entrada desse bairro, e eles, na época, quando eles estavam pensando em como fazer, em como atender essa população, eles fizeram um estudo, não só dentro do bairro do Guarituba, mas nos outros bairros também que estavam se
Sim.
estruturando, e foi visto que o bairro do Guarituba tinha muitas carências. Carência sanitária, de estrutura, saneamento básico, questão de saúde, da assistência. É um bairro que, desde aquela época, também apresenta altos níveis de violência, vários, casos de violência. E não só isso, né? São famílias que, na grande maioria, tem serviços informais, que às vezes autônomos, mas que não consegue estar se estabelecendo enquanto família, atendendo à necessidade da própria família, né? Então, quando eles fizeram essa pesquisa e esse estudo, apesar de outros bairros também apresentarem esse tipo de situação, o Guarituba teve um foco maior, até mesmo acho que pela quantidade de habitantes, né? Que daí aumenta mais os níveis de vulnerabilidade. E daí, como a sede já está na entrada, foi decidido em fazer esse atendimento para as crianças e para os adolescentes numa forma de estar mudando a realidade vivenciada.
Sim, e esses jovens atendidos, todos eles têm família estruturada, têm moradia?
Tem. Quando a gente fala de família, em estrutura familiar, é bem complicado a questão da formação da família, né?
Sim.
Porque a gente existe famílias que são os filhos e a mãe, ou o pai e os filhos, ou são famílias que as crianças e adolescentes só têm um vínculo com os avós ou com tios. Então, assim, e seguindo propriamente uma estrutura, eu acho complexo em dizer estruturação familiar, porque depende muito da realidade deles, né? Mas são todos que têm moradia, são todos que têm vínculos familiares, mesmo que seja um pouco estremecido, como a gente diz, quando existe o risco de romper esse vínculo, né?
Sim.
Então, a gente lida com esse tipo de situação. Eles têm um vínculo familiar, seja qual for o grau de parentesco, possuem residências, moradia, mas isso não é uma regra, porque a gente pode, através do nosso contato com o próprio município, visto que o projeto faz parte da rede de proteção, fazer um atendimento, por exemplo, com uma criança que está em situação de acolhimento institucional,
Sim.
que é quando já não perdeu o vínculo familiar e está nessa instituição devido ao fato de não ter esse vínculo mesmo de família, ou por alguma outra situação também. Então, como a gente trabalha em rede, a gente pode fazer esse tipo de atendimento. Então, não é uma regra, né? Mas hoje o que nós temos de alunos, de crianças e adolescentes, são todos com família, que tem esse vínculo familiar e tem residência.
E, Heloísa, quais são os tipos de atividades oferecidos pelo programa?
No momento a gente tem futebol, que é o esporte, né? Que o futebol, na verdade, não engloba só o próprio jogo, né? O futebol. Engloba as atividades físicas para desenvolvimento mesmo. Nós temos a oficina de artes visuais, nós temos uma oficina que é chamada de habilidades sociais e pedagógicas, que é ministrada por uma pedagoga, nós temos inglês, nós temos oficina de música, nós temos através de uma parceria com o SESC Paraná, nós temos uma oficina de multimídia, que o professor do SESC vem até a nossa sede e ele ministra atividade relacionada à informática, multimídia em geral.
Sim. Né?
Agregando valores, porque hoje em dia é tudo computadorizado, informatizado, né? Então, as crianças, como não têm esse acesso, a gente pensou em trazer essa atividade para eles poderem se desenvolver.
Sim. E quem são os profissionais que atuam e que colaboram no projeto?
Bom, no momento a gente tem a professora Márcia Coutinho, ela é arte educadora e ela ministra a oficina de artes visuais. Nós temos a pedagoga Dárcia Uada, que ela é pedagoga e ela trabalha a questão de habilidades sociais. Nós temos a professora Carolie Vogt, que é a nossa professora de inglês. O professor de música é o Gabriel Teixeira. Na equipe nós temos o serviço social, que é comigo, né?
Sim.
Nós temos o professor de multimídia, que veio do SESC, que o nome dele é Tasso. E no momento a gente está com um profissional a menos, que desenvolvia atividade esportiva. E o serviço de psicologia também, que no momento não temos a profissional. Diante dessa pandemia, essa questão da quarentena, a gente não pôde trabalhar para poder preencher essas vagas. Mas a gente conta também com o Dr. André Carias de Araújo, que ele é membro da nossa diretoria, e ele faz um trabalho de direito e cidadania, trazendo acesso a questões jurídicas para as famílias. Tem sido bem efetivo desde quando eu entrei, que eu trabalho. Ele sempre teve esse trabalho com a população, né? E ele conseguiu já contribuir e resolver muitas questões jurídicas desses familiares.
Então, Heloísa, vocês têm também ações nesse sentido de reforço do vínculo familiar, garantia da cidadania junto às famílias dessas crianças?
Temos. Geralmente a gente procura trabalhar a questão do vínculo familiar de uma forma bem ampliada. Por exemplo, a gente traz a família durante a semana, são aqueles familiares que não têm um horário fixo no trabalho, né?
Sim.
E a gente consegue trazer no nosso dia a dia e introduzir dentro das atividades, dentro dos atendimentos decorrente da situação que está vivenciando com as crianças, né? E eles passam a participar juntamente com as crianças das atividades. Nós temos um grupo que é de pais e mães, que uma vez por semana se encontra num projeto, e ali a gente trabalha questões de rotina, questões que eles vivenciam no dia a dia mesmo. Então é uma troca de experiência. Isso tem contribuído muito na questão do fortalecimento do vínculo, porque às vezes são questões que eles vivenciam no dia a dia e daí acaba distanciando com os filhos, ou enfim. E eles fazem essas trocas de experiências E depois o atendimento é feito juntamente com a própria criança ou com o próprio adolescente. E eles conseguem estar olhando para um outro. Desculpa, eles acabam conseguindo identificar qual é a dificuldade que eles têm em relação ao vínculo. Fora isso, a gente sempre faz uma atividade que geralmente acontece nos sábados, que é um dia que a gente consegue reunir mais pessoas, mais responsáveis, né? Com as próprias crianças e adolescentes, e eles desenvolvem atividades,
Sim.
seja ela um torneio de futebol, seja ela uma recreação, seja ela também uma palestra. Então, eles desenvolvem em conjunto com as próprias crianças e adolescentes atividades. E a gente consegue identificar quando tem um conflito, sabe, familiar.
Sim.
Dentro da vivência deles ali naquele momento, a gente consegue identificar. E é o que a gente trabalha depois. Em relação a esse apoio que é feito, sempre quando há uma necessidade de um tema específico que engloba ali a rotina deles, o dia a dia, a gente solicita alguém que possa trazer para eles maiores esclarecimentos em relação ao assunto. Né? Nós temos vários momentos. Isso acontece fora do horário normal do atendimento do projeto, tendo em vista que muitos trabalham, né?
Sim.
Questão do horário. E quando a gente percebe que há uma grande quantidade de pessoas passando e por aquela situação, a gente traz uma pessoa com. Que tem facilidade no tema para poder tirar as dúvidas, para trazer informações para eles. E fora isso, como eu mencionei antes, sempre que eles têm uma situação que envolve o meio jurídico, o doutor André Carias faz o atendimento da família, eu repasso a ele, ele faz todo o atendimento e ele consegue estar dando esse apoio para a família.
Há histórias, de superação, recuperação, da estrutura familiar desses jovens que participam do programa?
A gente tem bastante histórias. Então, o Estado, ele tem um programa que chama Agente de Cidadania, que são adolescentes que possam fazer algum tipo de atividade dentro de alguma instituição e que envolve essa interação com outros jovens mesmo, outros adolescentes. Então, é bem interessante esse programa e a gente já conseguiu fazer a inclusão de adolescentes que estão ali conosco para fazer esse tipo de atividade dentro dos agentes de cidadania.
Sim.
Então, assim, eles começam a trabalhar a questão de liderança, de trabalho de grupo, de um trabalho assim dentro de um local, de responsabilidade, e eles recebem o um valor para contribuir com a questão da educação mesmo, né? É uma bolsa, um valor. Então, dentro desse programa, muitos alunos nossos, muitos adolescentes já passaram. E muitos também colheram frutos desse início, sabe?
Sim.
Porque hoje nós temos uma adolescente, uma menina, ela entrou ano passado na faculdade. E dentro do trabalho que esse programa dos agentes de cidadania trouxe para ela, conseguiu ampliar os horizontes de verificar que ela precisava superar aquela situação que a família vivenciava e através da educação mesmo. Então ela conseguiu terminar o ensino médio e assim já entrar para uma faculdade, já está no segundo ano da faculdade, né? É claro que foi necessário algumas contribuições, algumas ajudas para que ela pudesse fazer o acesso, porque é bem complicada essa situação, porque como eles estão em Piraquara, tem a questão do transporte, tem a questão do material pedagógico, enfim. Então, existem pessoas que contribuem com ela para que ela possa continuar com a faculdade. Então, isso já é uma mudança da realidade. Porque muitas famílias que a gente trabalha aqui, trabalham lá no projeto, eles não terminaram nem o ensino médio. Então, assim, dentro da família dela, ela superou essa situação, né? Eu tenho um outro exemplo, que é uma superação. Eu acho que todos nós profissionais que estamos ali no dia a dia, é uma história que nos emociona muito. Nós atendemos um adolescente, ele já veio para nós já com 13, para fazer 14 anos. É uma pessoa que é um adolescente que não verbalizava, não tinha interação social, nunca ninguém tinha ouvido a voz dele, ele sempre na dele, sempre retirado dos grupos. E nós fomos trabalhando enquanto equipe, cada um dentro da sua competência, né? E juntamente também com a psicóloga lá do projeto, a gente conseguiu transformar a vida desse menino. Hoje ele fala, inclui em grupos, ele é uma pessoa que procura um futuro melhor para ele, né, dentro das possibilidades dele e da família. Ele assumiu um papel bem importante dentro da família. Inclusive, o serviço de saúde que eu acompanhava antes, deu alta para ele, tendo em vista esse resultado dele. E o mais importante, a gente ouviu dele no final do ano passado, porque esse ano a gente trabalhou bem pouco com as crianças e com os adolescentes pessoalmente, né? Devido a essa pandemia. De que depois que ele entrou no projeto, a vida dele mudou completamente. Que hoje ele é um adolescente dito, eu vou colocar entre aspas, normal, que foi o termo que ele falou, né? Que ele consegue ter amigos na escola, que ele consegue falar com as pessoas, que ele consegue contribuir dentro da família dele, porque hoje é ele, mais três irmãos e a mãe, que o pai dele acabou falecendo no começo do ano. E a gente já faz o acompanhamento dessa família já faz uns 3 anos. E ele consegue ter, ele consegue ver que a realidade dele, que ele vivencia, não é a melhor para ele. Então ele está buscando, na parte da educação, continuar, porque ele já está no último ano do ensino médio. Ele já foi incluído no programa do Aprendiz. Então ele tem horário que ele faz um programa Adolescente Aprendiz, que também tem uma bolsa que o auxilia dentro das questões educacionais, né? E ele consegue contribuir com a mãe dele, que hoje é a única pessoa que ele tem de responsável. E ele trouxe toda essa situação porque ele teve um problema de saúde. Então ele não escutava muito bem de um dos lados, né? Ele tinha problema auditivo. Ele teve a questão do lábio leporino. Então, isso era o que mexia muito com a autoestima dele, e é por isso que ele era. Ele se colocava, né? Distante das outras pessoas, das outras adolescentes. Ele não se comunicava. Enfim, então ele venceu muitas barreiras.
Ele é uma das histórias de superação, não é mesmo, Heloísa?
Muita superação ali.
Heloísa, eu gostaria que você falasse, né? Agora há pouco você falou na questão das ações deste ano devido à pandemia, justamente além das carências, das necessidades da região, das crianças e dos adolescentes. Como vocês estão vivenciando esse desafio de atendê-los durante essa pandemia?
É um desafio, até porque é uma coisa nova, então a gente teve que se reinventar, a gente precisou fazer um novo planejamento para esse ano, para continuar com o atendimento para as crianças. Então, o que tem sido feito? Estamos enviando as atividades para as crianças, já impressas, tudo certinho. Tendo um período de 30 dias para eles fazerem, né? Para eles desenvolverem as atividades, são atividades lúdicas, que inclui todo o conhecimento e conteúdo que vem sido trabalhando com eles durante todo o período que eles estão conosco. No caso, assim, temos alunos que já fazem 4 anos que estão conosco, tem Sim. alunos que têm 2 anos, tem alunos que faz muito mais anos que veio do tempo da época, que veio da época que ele era vinculado ao CRAS, né? Então, a gente faz toda essa estrutura das atividades e encaminha para as famílias entregarem para os alunos, porque a gente não está tendo aquele contato presencial, pessoalmente, né? E a gente tem desenvolvido algumas ações de estar distribuindo alimentos para essas famílias. Porque o que, que acontece? Como eu disse no início da nossa conversa, a maioria das famílias são aquelas famílias que não têm emprego formal e trabalham como autônomos, né? Faz um serviço aqui hoje, amanhã faz um outro, daí fica uma semana sem. Então, trazendo essa questão do distanciamento social, muitos ficaram sem trabalho. E há o índice do desemprego também. Então, através dos nossos parceiros, né, das nossas parcerias que nós temos, até mesmo com o SESC, através do programa Mesa Brasil, a gente consegue estar fazendo a distribuição de alimentos.
Sim. E, Heloísa, como que a sociedade pode colaborar com as ações do programa Ser Social?
A população em si, elas podem entrar em contato conosco, né? E podem estar fazendo um trabalho voluntário, estar fazendo trabalhar algo específico com as crianças e com adolescentes. E não só, também eles podem estar fazendo doações, essas doações podem ser repassadas para as famílias, podem fazer doações em dinheiro para contribuir com o trabalho do próprio projeto, mas para isso eles precisam estar entrando em contato conosco.
Tá certo, e quais são os canais?
Nós temos via telefone, através do 99710-3164, através do e-mail, pode ser até o meu, que é heloisa.manesco@amapar.com.br, ou pelo outro e-mail, que é o projetosersocial@gmail.com.br.
Tá certo, então. E eu quero agradecer a Heloísa Manesco, assistente social, uma das coordenadoras do projeto Ser Social, projeto que é de responsabilidade social mantido pela Amapar. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui.
Eu que agradeço, Patrícia.
Bom trabalho.
Pela oportunidade.
Bom trabalho e até a próxima.
Até mais.
Obrigada.
Obrigada.
Eu sou Patrícia Armentano, agradeço também a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.